Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E a nossa convidada de hoje é a juíza Rafaela Mariturra. Ela vai falar para a gente sobre o trabalho desenvolvido pela vara de adolescente em conflito com a lei de Jaguariaíva. Mais especificamente sobre os projetos Jovem Jurado, Justiça para o Povo e Arte para Todos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Rafaela. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite, me sinto prestigiada para estar falando com vocês hoje.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista e a gente contextualizar os nossos ouvintes, a senhora poderia primeiramente explicar para a gente qual que é o trabalho desenvolvido pela vara de adolescente em conflito com a lei de Jaguariaíva e quais são as demandas que chegam para a senhora nessa vara?
Então, o trabalho desenvolvido aqui pela nossa vara de adolescentes em conflitos com a lei é voltado sempre à reeducação desses jovens, né? E ele tem várias frentes, dentre elas o projeto Jovem Jurado, que é desenvolvido em parceria com a vara do Tribunal do Júri, também aqui de Jaguariaíva, da qual eu sou a juíza titular.
Uhum.
Então, como qualquer vara com competência semelhante, o juiz atua quando há comunicação de uma prática de ato infracional, né, por adolescente. E ele pode conceder a remissão ao adolescente, que é o perdão pelo ato,
uhum,
podendo aplicar uma medida socioeducativa ou instruir o processo, ouvindo o adolescente, o genitor, as testemunhas e proferindo uma sentença ao final.
Uhum.
Então, as demandas que mais chegam para nós aqui são de atos infracionais que, a grosso modo, são os crimes praticados por jovens, por adolescentes. E de várias ordens, né? Mas a maioria aqui dos nossos atos infracionais aqui, da demanda da vara, envolve tráfico de drogas, uso de drogas, furto, uhum, roubo, em alguns casos de brigas, né, em escolas, envolvendo então lesão corporal.
Uhum. E doutora, a aplicação da medida socioeducativa daí é proporcional a essa infração cometida pelo adolescente, né?
Exatamente. Estão previstas as medidas no artigo 112 do ECA, tá? Uhum. Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, elas têm vários tipos ali que o legislador previu. Então, são advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação e aplicação das medidas previstas também no artigo 101 do Estatuto, que são medidas de proteção. Então, a mais gravosa de todas elas seria a medida de internação, em que o adolescente acaba sendo privado de sua liberdade.
Uhum. Então, sempre tem uma consequência legal para um ato infracional cometido por um adolescente, né, doutora? A gente, infelizmente, escuta muito falar hoje, até na mídia, que algumas situações saem impunes, mas é bem trabalhado isso com o adolescente, não é mesmo?
Isso, até esse projeto que eu vou explicar para vocês, uhum, na sequência sobre o jovem jurado, tem como um dos objetivos, o objetivo primordial dele, é tirar essa sensação de impunidade que o jovem acaba carregando com ele, sabe?
Uhum.
Então, sim, pela lei, sempre temos uma consequência para a prática do ato infracional, inclusive quando o adolescente se encaixa nas hipóteses de remissão, que é esse perdão, que o juiz pode aplicar, mesmo neste perdão, uma medida socioeducativa, visando a reeducação desse jovem, fortalecimento de vínculos familiares, inserção, né, imediata em estabelecimento, uhum, de ensino, porque muitas vezes eles não estão matriculados, né, acompanhamento pela rede de proteção, que envolve psicólogos, assistentes sociais, a rede de educação do município. Conselho Tutelar, né? Toda essa rede ela é articulada para voltar à reeducação desse jovem.
E, doutora, quais são os principais desafios daí dos magistrados que atuam nessa área em específico? O que, que é mais difícil?
Olha, na minha opinião, o que é mais difícil é a gente conseguir incutir nesses jovens que eles conseguem ganhar a vida deles de uma forma honesta, trazer para eles um estímulo no estudo, né, que o estudo pode trazer a eles um outro futuro, mostrar que eles não têm aquele... Muitos deles têm o sentimento de que são inferiores aos outros. Então, eles olham colegas de turma, olham para nós e acham que a gente tem uma vida muito diferente da deles e que eles jamais iriam alcançar isso. Então, eles se sentem inferiores, né, essas pessoas que ganham a vida de uma forma honesta. Eles se sentem burros, muitas vezes, se acham incapazes de conseguir competir com aqueles que são moralmente aceitos pela sociedade. Então, o mais difícil, para mim, seria trazer a eles que é possível eles terem uma vida num caminho correto, num caminho fora do ato infracional. E conseguir o apoio e a fé dos próprios familiares, porque muitas vezes o juiz está diante de um jovem, explicando a ele que ele tem condições de ter uma nova vida, de ter novas perspectivas. E aí a gente vai, é obrigado na audiência de apresentação a ouvir o responsável legal desse jovem, normalmente são os próprios pais, e os pais trazem aí informações negativas desse jovem, de própria falta de crença nesses filhos, né? Então trazer esse apoio familiar é o mais difícil, porque as medidas socioeducativas em meio aberto, elas só conseguem ter êxito se houver apoio da família.
Sim. Né?
Então, para mim, seria a maior dificuldade é essa, é conseguir incutir neles esses valores e na própria família, que muitas vezes acaba perdendo a fé nos próprios jovens, né? Trazer esse senso de responsabilidade para os jovens nos atos que eles praticam. Uma cultura, tirar aquela cultura do não dá nada porque sou menor. Isso que eles falam muito, assim.
E, doutora, dentro desse contexto de trabalho com jovens em conflito com a lei, como a gente comentou com os ouvintes, a senhora criou o projeto Jovem Jurado. Eu queria pedir para a senhora contar um pouquinho para os nossos ouvintes por que, que esse projeto foi criado e quais são os seus principais objetivos.
O projeto foi criado justamente para tentar trazer, superar essas dificuldades que eu respondi anteriormente, né? Essas maiores dificuldades de incutir no jovem senso de responsabilidade e fortalecer esses vínculos familiares. Então, a razão da criação desse projeto foi para conseguir o êxito nessas pretensões. Então, muitas vezes a gente observa na prática forense que os métodos convencionais de reeducação nem sempre eles são eficazes. Então, a gente precisa de métodos diferentes, você consiga relacionar as necessidades da sua comunidade. Então, o projeto ele traz um meio de levar esses jovens à realidade daqueles que não mudam de vida após completar a maioridade. Mostra para eles que realidade que eles vão enfrentar após completar a maioridade, os 18 anos de idade, né? Se eles continuarem nesse caminho infracional, nessa vida transviada. Porque depois que eles completam a maioridade, as consequências legais são outras. E eles não têm muito acesso a isso. Eles só escutam o que diz a mídia, mas eles não... Como a juventude traz essa falta de consequência dos seus atos, né? Essa falsa sensação de que isso nunca vai chegar, eles acabam ficando muito de perto sobre como que é a vida de um detento, de uma pessoa que está ali presa, né? Buscando também uma ressocialização. Né? Então, o objetivo é tirar essa cultura do não dá nada ou não vale a pena mudar. Então, o objetivo é afastar deles esses pensamentos negativos, né? Trazendo valores positivos, um verdadeiro choque mesmo de realidade. Para que eles mudem essa forma de agir e não sofram os mesmos pesares do que os adultos que acabam entrando no cárcere.
E, doutora, como que o projeto funciona na prática? Como que é a aplicação dele?
Os jovens em conflito com a lei, eles são selecionados por uma psicóloga do CREAS, que é a doutora Larissa Sadek. Ela é a coordenadora das medidas socioeducativas em meio aberto aqui em Jaguaraí. Então, o projeto é desenvolvido com a parceria da equipe de proteção do CREA de Jaguaraíva. Aqui em Jaguaraíva nós não temos o SAI, que é a estrutura própria do judiciário para psicólogos e assistentes sociais. Então, a gente se utiliza da rede do município. Então, essa psicóloga, que é a coordenadora desse programa de medidas socioeducativas em meio aberto, seleciona grupos pequenos de jovens, de até 10 jovens, e traz esses jovens em dias de júri. Tá? E aí, enquanto a gente faz os trabalhos, esses jovens permanecem conosco durante toda a sessão de julgamento.
Uhum.
Antes de iniciar a sessão de julgamento, eu me dirijo até o advogado, promotor de justiça e a próprio réu, explico a eles o projeto e pego a anuência deles para poder desenvolver aquele projeto durante aquela sessão de julgamento. E nunca houve nenhum réu, ou advogado, ou promotor, que se negasse a participar. Pelo contrário, eles demonstram bastante êxito nisso.
Uhum.
Não é um projeto obrigatório, né?
Sim.
A esses atores que eu mencionei. Então, eles concordam, né? E existe uma fase no julgamento que o juiz deve entregar aos jurados peças do processo, que são fotocópias do processo. Nesse momento inicial do julgamento, eu entrego essas cópias aos jurados, dou a eles uns 20 minutos de leitura. Aí, durante esse prazo desses 20 minutos, eu convido esses jovens a me acompanhar juntamente com a psicóloga, o advogado, o promotor, e vou até o réu. E o réu, nesse momento, ele está dentro da cela, algemado pelos pés e pelas mãos. E eu tenho a intenção mesmo que o jovem tenha esse choque de ver o réu ali algemado. Né? E levo, então, os jovens até lá e começo um diálogo com o réu. Digo, esse aqui é o réu fulano de tal, ele está preso por causa de tal ato, hoje é o julgamento dele, é o julgamento da vida dele, né? E eu vou pedir que vocês observem e conversem com ele. Ele está disposto a contar para vocês a realidade da carceragem.
Uhum.
E aí peço ao réu que conte como que é a comida, como que é a visita de familiares, como é a revista dos familiares, de suas mães, esposas, como que é os dias de visita de familiares, como que é o pátio do solário, né, os momentos de sol, de recreação que eles têm, a assistência religiosa ou jurídica, como que é o cotidiano deles dentro da carceragem. E aí começa um diálogo, sempre acompanhado pela psicóloga. Quando a conversa engrena, vamos dizer assim, eu deixo o espaço para que ele fique até mais à vontade para conversar. Me afasto dali e fica ali a psicóloga. Muitas vezes esses jovens são até conhecidos desse réu, no mesmo bairro, vizinhos, né? O que a psicóloga diz que traz até um resultado mais proveitoso, porque eles percebem que a realidade está mais próxima deles ainda. E aí eles conversam, e o réu muitas vezes se interessa em saber por que os jovens estão ali. Perguntam para eles, o que você fez, por que você está aqui? E me lembro de um recente júri que nós fizemos, que o réu disse assim aos jovens, eu nunca tive essa oportunidade que vocês estão tendo. A minha família nunca se importou muito se eu fazia coisa certa ou errada. E isso que vocês estão tendo hoje aqui, que a juíza está dando oportunidade, vocês têm que valorizar. Porque andar de cabeça erguida ali fora não tem preço. Eu sei que o dia que eu sair da cadeia, muitos vão lembrar de mim porque eu estive preso. E aí os jovens abaixam a cabeça, parece refletirem um pouco mais, né? E aí permanecem com a gente durante todo o júri. Durante o almoço eles almoçam com a gente, os lanches, né? E durante os intervalos eu vou até eles, tiro dúvidas, né? Eles querem saber por que o juiz está no computador, né? Porque a gente fica ali preparando os atos da sessão plenária, por que o jurado perguntou isso ou aquilo, por que o promotor falou isso ou aquilo, né? E os advogados que participam do júri e o promotor também se dirigem até esses jovens, contam experiências de suas vidas, muitas vezes relatam situações de que também tiveram uma infância pobre, com poucos recursos, mas mesmo assim conseguiram se formar em direito, e trazem essa troca de experiência. E os jovens acabam enxergando o juiz não como alguém muito longe deles, um Deus, né, que muitas vezes eles falam, achavam que é uma pessoa muito distante. Eles percebem alguém como um ser humano, promotor como um ser humano que também teve suas dificuldades e conseguiu superar. E isso inspira eles, né? Alguns jovens já saíram do júri, inclusive, falando que querem fazer direito. E eu já tive a felicidade de presenciar um que acabou passando no vestibular na sequência.
Que legal.
Com o sonho aí de virar advogado.
E, doutora, fala um pouquinho mais para a gente sobre isso também, sobre como que a senhora tem avaliado os resultados desse projeto junto aos adolescentes e à comunidade no geral.
A comunidade, eu destaco mais a participação do estudante de direito, uhum. que eles visitam, né, aqui o fórum, acabam assistindo às sessões de julgamento do júri e perguntam o que os jovens estão fazendo ali, a gente explica e eles têm bastante interesse. E o resultado nos jovens, claro, eu não vou poder dizer em números, em estatísticas, porque nós não tivemos um prazo. Esse projeto ele acontece há 2 anos, nós não conseguimos ainda fazer um trabalho de avaliação desse percentual.
Uhum.
Mas a gente teve jovens que no dia seguinte do júri, que no caso uma jovem, foi se matricular na escola e não mais voltou à vara de adolescentes em conflito com a lei. Também tivemos casos de jovens, como eu falei antes, que um jovem específico que se interessou realmente por fazer direito e passou no vestibular e está cursando a faculdade de direito. O que a psicóloga me passa é que esse projeto tem trazido para eles uma reflexão sobre a privação de liberdade. Ela acha uhum. que é um estímulo para que eles percebam que a sensação de impunidade ela é falsa mesmo, né? E que muito próximo deles, conhecidos deles, pessoas de seus bairros, pessoas que conviveram em algum momento, estão lá dentro da cadeia pública e sofrem por aquilo.
Uhum.
Né, aquela imagem de que o bandido é poderoso e tudo mais, eles acabam tirando.
Sim.
Porque as pessoas que estão dentro da cadeia também muitas vezes estão ali por falta de recursos, de oportunidades na vida. Então eles têm a oportunidade de perceber isso, que eles estão tendo uma oportunidade que eles devem aproveitar. Né? E o projeto ele não se encerra no dia do júri. Depois que termina o júri, a psicóloga e assistente social, a doutora Rose, também do CREAS, aqui de Aguaraíva, eles se reúnem com esses jovens, com esse grupo pequeno de jovens, e debatem sobre o que aconteceu no júri.
Uhum.
O que eles aprenderam, o que eles pensaram. E só aí é que se encerra o projeto. Então são vários jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas, alguns estão descumprindo as medidas e outros são selecionados porque estão se desligando do programa, quer dizer, já estão terminando o cumprimento das medidas.
Sim.
Como uma etapa final. Então a gente determina que eles venham aqui ao júri como uma etapa de cumprimento dessa medida socioeducativa.
Uhum.
Tem sido positivo o relato da equipe de proteção da infância, que são essas pessoas que trabalham diretamente com as medidas socioeducativas, no sentido de que isso traz para eles uma reflexão maior uhum. sobre a privação de liberdade.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza Rafaela Mariturra. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei em Jaguariaíva. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, agora falando sobre outro projeto para os nossos ouvintes, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente sobre o projeto Justiça para o Povo. Como que ele funciona?
Então, o projeto Justiça para o Povo, ele é desenvolvido em parceria com a Faculdade de Direito aqui de Aguaraíva, que é a FAJAR,
uhum.
sob a coordenação da professora Rosângela Laskowski, que é a coordenadora do curso de Direito. É um projeto que ele tem como objetivo trazer para os estudantes a prática forense. Então, são eles os principais atores desse projeto. A gente marca audiências. Inicialmente, o projeto está sendo desenvolvido só para a vara de família, da qual uhum. também sou titular. Então, são as audiências de conciliação da vara de família, são selecionadas para serem realizadas na própria Faculdade de Direito. com os computadores, a estrutura física da faculdade. São grupos pequenos de 5 duplas, ou seja, 10 alunos. Uhum. Cada dupla fica numa sala com o computador e atende as partes do processo. Conduz a audiência de conciliação, tudo sob a coordenação dessa professora, que é a professora Rosângela, com a minha presença e do Ministério Público. Esse projeto ele vai ao encontro do SEJUSC, que está previsto no novo Código de Processo Civil, que é o Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania, que está no artigo 65 do Código de Processo Civil. Então, ele tem como objetivo trazer uma celeridade para os processos.
Uhum.
São selecionadas, então, as audiências de conciliação da família, os alunos que fazem essa audiência, mas esses alunos já passaram por uma capacitação, que é uma capacitação semelhante à dada aos servidores do Tribunal de Justiça, que via remota, né, pela internet, assistem um curso de formação de conciliadores.
Uhum.
Então, ele não tem como objetivo outros métodos de solução de conflitos, só a conciliação.
Uhum.
Não começou ainda o projeto, ele está documentado, já está em construção há um ano. A data de início prevista é em março de 2017. Uma vez por mês, eu vou até a faculdade fazer essas audiências de conciliação com os estudantes conduzindo. E na sexta-feira última agora, fiz uma reunião com os advogados de Aguaraí para conseguir o apoio deles, a anuência deles para desenvolver o projeto e tivemos êxito.
Uhum. E doutora Rafaela, ainda queria pedir para a senhora falar sobre mais uma iniciativa aí em Jaguariaíva para os nossos ouvintes, que é o projeto Arte para Todos. E como que ele funciona também e quais são os objetivos desse projeto?
O Arte para Todos é um projeto voltado às pessoas privadas de liberdade,
uhum.
aos presos, né, a
Sim.
grosso modo. Então, eles pela lei, eles têm direito à remissão de pena, que é o desconto da pena, pelo trabalho ou pelo estudo. Mas nós não temos estrutura aqui para conseguir o estudo, estamos desenvolvendo isso ainda. Então, a única coisa que eu podia, de imediato, dar para eles é o artesanato. E eu entendo que o artesanato, o desenvolvimento da arte, ocupa a mente deles e afasta eles de pensamentos negativos. Então, o objetivo sempre é ocupar a mente daquele que está privado de liberdade.
Uhum.
E aí eles começavam a desenvolver espontaneamente esse artesanato e eu comecei a perceber que alguns tinham dom mesmo desse
Sim.
artesanato e outros ensinavam para os outros. E percebi que eu podia fazer algo com aquilo. E aí eu desenvolvi esse projeto de remissão de pena. Cada artesanato tem uma graduação de valor, tantos pontos, cada um artesanato vale X pontos, o outro vale Y pontos, vamos dizer assim, né? Tem uma tabela de graduação. E eles podem entregar esses artesanatos para a direção da cadeia pública, que repassa uma lista mensal dos reeducandos que fizeram os artesanatos, que cada um fez. E a partir daquilo ali eu faço uma decisão descontando o tempo de pena.
Uhum.
Pela lei, ela está prevista na lei de execução penal, essa remissão de pena. E recente a gente conseguiu uma parceria com a Associação Gente Valente, da Patrícia de Mello Oliveira, que é quem tem ajudado bastante a gente com o projeto. E os presos, eles entregam um número determinado de obras para ela, e ela vende essas obras na feira de artesanato, que é realizada aqui em Jaguariaíva.
Legal.
Esses presos, eles assinam um termo, né, um termo de autorização, indicando para nós qual familiar deles eles autorizam a receber o dinheiro advindo da venda de suas próprias obras. Então, quando eles fazem rede, fazem porta-joia, fazem chapéu,
uhum.
fazem pulseira, fazem desenhos, e aí é vendido isso lá. Com o dinheiro da venda é entregue diretamente para mim, nós depositamos no processo desse reeducando, que está em cumprimento de pena, ou muitas vezes não tem ainda sentença, né?
Uhum.
E esse familiar vem ao fórum para receber esse dinheiro.
Bem interessante.
E aí o dinheiro é entregue para ele através de um alvará de levantamento assinado pelo juiz.
Uhum. E, doutora, como que tem sido para a senhora a sua experiência profissional na coordenação de tantas iniciativas, além do trabalho, que a gente já sabe que é o trabalho de gabinete de um juiz, que são muitas demandas, né? Essas iniciativas a mais, como que tem sido coordenar tudo isso?
Tem sido gratificante, né? O trabalho do juiz é muito mais do que o papel, do que o processo. Ele tem que ir além para poder trazer uma transformação às pessoas que estão diante dele, porque a gente tem que sempre lembrar que são pessoas, que são vidas, a gente está diante de valores muito caros, né?
Uhum.
Então, tem sido inspirador. Recentemente, eu estive em inspeção na cadeia e recebi uma carta que me chamou muita atenção de um reeducando, que fiz um mutirão lá, conversei com ele, falei sobre a capacidade dele de fazer o artesanato, que ele achava que ele não podia fazer o artesanato, que ele só sabia fazer desenhos.
Uhum.
E aí eu pedi que ele fosse buscar esses desenhos para que eu visse. E realmente eram desenhos muito bem feitos, traços muito precisos. E eu disse a ele que aquilo também era uma arte, e que ele podia sim obter um desconto de pena. E eu recebi uma carta de agradecimento dele, dizendo que ele se sentiu um ser humano.
Que
eu enxerguei ele como um ser humano. E aquilo, sem sombra de dúvidas, me inspirou a continuar.
Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas só para a gente finalizar nossa entrevista, queria perguntar para a senhora se falta uma estrutura melhor para os juízes de primeiro grau desenvolverem iniciativas como essas que a senhora apontou hoje para os nossos ouvintes. Quais são as dificuldades que são encontradas pelos magistrados nesse trabalho?
Dificuldade de falta de estrutura, principalmente de equipe própria do judiciário, de
uhum.
psicólogos, assistentes sociais, contratados especificamente para nós, judiciário. Essa, para mim, seria a maior dificuldade, né? E o volume grande de trabalho dos juízes. A gente tem muito trabalho e pouco tempo para despender para desenvolver esse projeto. Isso demanda muito tempo nosso, muita atenção para poder desenvolver um projeto como esse. E a gente não tem muito tempo disponível.
Uhum.
Né? E dentro até da própria carceragem, os problemas estruturais. Né? Os nossos reeducandos aqui não conseguem ter ainda um direito de estudo, direito de leitura, né? O projeto de remissão pela leitura que está sendo desenvolvido, porque nós não temos estrutura física para garantir uma segurança aos professores que vão aplicar esses projetos,
sim,
que vão dar o estudo ao preso. Né? Isso é um problema estrutural mesmo, que também não é do judiciário nesse caso, aí seria da própria Secretaria de Segurança Pública, né? Departamento DEPEN, né?
Uhum.
Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Uma falta de estrutura dentro das carceragens.
Doutora, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapari e até uma próxima vez.
Obrigada, eu que agradeço.
E parabéns
Boa
por
tarde.
Tantas iniciativas, doutora.
Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.